Ora, viva a todos os que nos acompanham e sejam bem-vindos a este podcast Grelha de Partida. Estamos neste momento a avançar para uma semana muito importante, crucial mesmo, na entrada da reta final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, mas é uma semana, ou devo dizer, é o lançamento de um fim de semana bastante especial nos motores, nas transmissões da Sport TV, porque há, eu sei que são umas horas menos civilizadas, podemos dizer, das corridas de duas rodas que estão na Tailândia, mas também há Mundial de Rallys, por exemplo, na Nova Zelândia. As horas também não são muito simpáticas, mas as transmissões, essas sim, prometem a ser muitas, muitas horas de motores e espetaculares. Damos as boas-vindas a todos os que nos contactam através das redes sociais e do chat, para quem nos está a acompanhar em direto no YouTube. Há vários assuntos que iremos abordar ao longo deste podcast e por isso convido-os a deixar comentários e sugestões, e esta é também uma edição especial, o episódio número 26 do Grelha de Partida, porque temos connosco o Sérgio Veiga, comentador do Sport TV Sérgio Veiga. No Zoom está o João Carlos Costa e o João Perdigão está connosco também aqui no estúdio. Ele já esteve num programa de antevisão de um grande prémio de Fórmula 1. Prometemos na altura, fizemos-lhe prometer que ele voltaria a estar connosco, porque foi pouco tempo, João, para falarmos tudo o que há para falar deste mundo incrível da Fórmula 1 e, sobretudo, para quem não sabe, o João esteve ligado a uma equipa, continua essa ligação muito, vou chamar-lhe o quê, sentimental com a Red Bull, e já agora, para quem não sabe, colaborou tão ativamente que, apresenta-te, por favor, chegaste a desenhar um componente importante no Red Bull atual.
Sim, tenho algumas partes desenhadas por mim no carro atual, e aquilo que dizes, apesar da minha ligação oficial à Red Bull já ter terminado por enquanto, existe ainda essa ligação sentimental, muito especial este ano, por também sentir contribuir de alguma forma para os resultados desta época, e é bastante especial.
Pronto, já perceberam porque é que o Max desatou a ganhar e vai em 11, a caminho das 13, foi por isto.
Não, em parte gostava... um bocadinho, mas muita gente por trás, não é?
E já agora, e para quem não nos vê e está a ouvir através das várias plataformas digitais, de podcast, etc., um componente que não foi um rebite de uma asa qualquer. Estamos a falar, por exemplo, de uma terminação de um pontão ou de uma ondulação nos pontões e no capô motor.
Sim, nós chamamos de bodywork. Trabalhei, sim, nessa parte.
Carroceria.
Sim, na carroceria do carro, também uma parte no halo, depois especificamente não posso dizer, sim, tão o tanto. Que é, mas sim, ainda é uma parte bastante visível e ainda é, sinceramente, ainda é um bocado estranho às vezes estar a ver as corridas na televisão.
Este carro fui eu.
E estar a olhar para partes que eu desenhei e tive tanto tempo em frente a mim no computador e de repente estar a ver e saber que muitos milhões de pessoas estão a ver o mesmo que eu, é tipo, que estranho.
Já vamos aproveitar essa experiência e sobretudo essa ideia de que a maior parte das pessoas que nos acompanham se calhar não tem, de trabalhar nos bastidores ativamente para o que vemos todos os tais milhões de pessoas que acompanham, até porque vai encaixar num dos temas que temos para abordar a propósito do lançamento deste grande prémio, mas também do que aí vem, porque, Sérgio, tivemos hoje mesmo a confirmação via Conselho Mundial de que a partir de 2023, para quem não sabe, a notícia só tem algumas horas, 2023 vamos ter o dobro das corridas de sprint que tivemos no ano anterior e neste.
Sim, vão passar a ser 6 corridas a partir de 2023 e, portanto, o que fica no ar é que 2024, 2025 serão 6 corridas. Isto deixa no ar que não serão mais que 6 corridas e que será o padrão futuro do Campeonato do Mundo de Fórmula 1, é haver 6 corridas de sprint por ano. Nós já tínhamos falado nisso ao longo do ano, ao longo desta temporada, cada vez que falámos no calendário, no que poderia ser o calendário do próximo ano, mais que uma vez falámos que haveria mais corridas de sprint do que houve este ano, porque o formato agradou, o formato estreado o ano passado agradou, já se repetiu este ano por duas vezes e continua a agradar, e portanto a FIA decidiu duplicar a aposta. Acho que é uma boa ideia. Parece estar em cima da mesa uma outra ideia que também poderá também ser interessante, que é, além de haver duas corridas, embora só uma seja o grande prémio, e essa é que interessa verdadeiramente, haver também duas qualificações, mas isto ainda está em estudo. E então haveria só uma sessão de treinos livres na sexta de manhã, uma qualificação à tarde para a corrida de sprint. No sábado de manhã, em vez de haver um treino livre, que serve para relativamente pouco, haver uma qualificação para o Grande Prémio, e portanto o Grande Prémio teria a sua própria qualificação, e então a corrida de sprint já não serviria para formar a grelha do Grande Prémio, mas seria essa qualificação de sábado de manhã. Isto está ainda em estudo, portanto isto não vai ser adotado para o próximo ano, em princípio.
Mas sabes que não me parece nada desinteressante o que estás a dizer, porque, e aqui penso, não quero estar a colocar a seara em foice e seara alheia, mas penso que estamos todos de acordo que este formato ainda não nos convence totalmente, este formato da qualificação à sexta e depois um treino livre ao sábado, que mal dito e mal explicado já não serve para grande coisa. Por isso, João, penso que é também importante, quando avançamos para mais corridas de sprint, João Carlos Costa, dar um jeito a este formato e sobretudo também começar já a pensar que vai ser um fim de semana com muitos chefes de equipa a chorar, porque até agora ainda não vi pelo menos nenhuma informação de mais motores ou mais dinheiro, por exemplo.
Pois, mais dinheiro à partida sim, porque haverá mais corridas de sprint, haverá mais grandes prémios, a base são 22, serão 24 em princípio. É assim, eu não discordo totalmente das corridas de sprint, acho que é preciso mudar no formato de fim de semana, ainda que perceba que as equipas ficariam com um trabalho um bocadinho fora do normal para o que é hábito, apenas com uma sessão de treinos livres na sexta de manhã, que tinha de servir para preparar duas qualificações e duas corridas. Talvez aumentar essa sessão para uma hora e meia, mas isso lá está, são mais minutos de utilização do motor, é mais despesa, etc. Portanto, é mesmo preciso alguma coisa em termos financeiros para que as equipas aceitem que, digamos que o esquema dos grandes prémios mude. A verdade é que a Liberty, através do Sr. Domenicali, veio dizer no Grande Prémio de Itália que estava com uma série de ideias para trazer para a Fórmula 1 no futuro a curto prazo. Esta ideia não é uma ideia nova, é apenas uma recaustagem, aumentando o número de corridas para o dobro em que há provas de sprint. Não me parece mal, acho que mais de 6 também não. É preciso escolher muito bem os circuitos, e é preciso escolher muito bem os circuitos com duas vertentes. Uma, as pistas onde seja mais fácil ultrapassar para tentar ter um bocadinho mais espetáculo, tanto na corrida de sprint como depois no Grande Prémio, obviando alguns dos candidatos à vitória tenham problemas na sprint e que fiquem para trás para poderem depois entrar na batalha e criar espetáculo ao longo do Grande Prémio. Essa é uma situação. Outra situação é descobrir zonas no calendário. Serão dois grandes prémios do início, dois grandes prémios do meio, dois grandes prémios no final da temporada, ou dividindo o campeonato em seis, um grande prémio com sprint em cada uma dessas sextas partes, acho que é uma boa ideia. Agora, é preciso ter em atenção também isso, e sobretudo, acho que depois de algum não consenso relativamente ao calendário, a apresentação do calendário foi feita um bocadinho à revelia de uma das partes, naquilo que são as estruturas mandantes na Fórmula 1, a Liberty e a própria FIA, desta feita parece que há um acordo entre as duas partes. O calendário ao mesmo tempo foi também aprovado pelo Conselho Mundial da FIA, calendário de 2023, obviamente. Portanto, digamos que depois de uma zanga há agora um momento de paz, sendo que a guerra continua entre a FIA e a Liberty pelo poder na Fórmula 1, e isso parece cada vez mais claro.
E por isso eu tenho pelo menos a expectativa de, olhando genericamente e deste ponto ainda distante do que vai acontecer em 2023, que entre em equação a questão do budget cap, ou seja, do teto orçamental. Vou pedir ao João, já agora, e antes de falarmos nisso, João, aqui uma saudação do Vítor Fielho, diz, grande João Perdigão, Engenharia Portuguesa Além de Fronteiras, fica aqui esta saudação. Obrigado. Há também mais perguntas que eu já vou colocar, mas muito genericamente e sem querer entrar num campo onde obviamente o João não possa sequer falar desse assunto, muito genericamente, do bolo total de um orçamento de uma equipa, que percentagem se pode atribuir a pesquisa e desenvolvimento, CFD, túnel de vento, materiais, peças que são construídas e nunca são utilizadas? 50?
Eu não sei em percentagens, porque não estava na parte de finanças, não é? Mas diria que grande parte é isso, e depois a outra grande parte é viajar e levar
os custos
a equipa
operacionais
toda,
okay,
para todo lado. São as duas grandes partes. Depois há coisas mais pequenas, como... Quer dizer, marketing nem sequer está no cost cap, por isso, não é por aí, eu diria mesmo mais de 50% talvez até.
Do budget total.
Quer dizer, este ano com o aumento dos custos das viagens e tudo isso, talvez seja também mais 50-50, pois também vou justo por causa disso, mas normalmente eu diria que mais de 50% é pesquisa, basicamente é a Fórmula 1 é feito, não é? A maior parte dos salários, eu diria que se inclui na parte da pesquisa, não é?
Agora imaginem a próxima época, que nunca houve uma época com 24 corridas e a valer mais 18 pontos, portanto vai ser a época mais longa e a valer mais pontos de todos os tempos.
Sim, e aí, em relação àquilo que se estava a falar há pouco, à partida, no próximo ano as equipas vão ter 4 motores quatro e não motores, 3, por causa de haver mais, de haver 24 corridas. E em relação àquilo que o João estava a falar...
30 no fundo, não é?
Sim.
30, com vocês,
sim, se bem que as corridas de sprint também contam quase a distância das sessões de treinos e de qualificação também. Em relação àquilo que o João estava a dizer desta guerra entre a FIA e a FOM, ou a Fórmula 1, no fundo a FIA está a tentar recuperar aquilo que o... Eu não lhe queria chamar danos, mas no fundo acho que sim, acho que posso chamar danos. Os danos que o Jean Todt criou, porque o Jean Todt, no final do seu mandato, abriu mão das prerrogativas da FIA, sim, que é criar regulamentos, é a FIA que deve ditar os calendários, e ele abriu mão disso a favor da Liberty, e foi a Liberty que criou regulamentos. Vimos os regulamentos destes carros deste ano, foram basicamente criados pela Liberty, quando é a FIA que tem que definir os regulamentos técnicos.
Teve lá o senhor Tom Bazzi, mas...
E a FIA abriu mão disso tudo a favor da Liberty. E agora este novo presidente da FIA quer reconquistar o poder a que a FIA tem direito. E é natural que haja guerras.
O Afonso Dias pergunta, já agora, e para explicar um pouco o percurso do João Perdigão, pergunta o que é preciso fazer para chegar à posição onde tu chegaste, muito genericamente. Estudar, não tenho a mínima dúvida. Muitas horas.
Vai dar jeito.
Muitas horas já, não fazem como eu.
Sim, estudar. E depois, honestamente, foi mais simples do que eu estava à espera, foi candidatar-me, pois... Alguns testes online, entrevistas...
Okay, não é qualquer candidatura, a minha não aceitavam, com certeza.
Sim, mas é estudar, eu no meu caso estou a estudar Engenharia Aeroespacial, ainda falta-me um ano para acabar o curso.
Ok, então é ter um curso compatível e vocacional.
Sim, mas na Fórmula 1, uma parte muito interessante na Fórmula 1 é que é muito abrangente, tanto pode haver pessoas de marketing que se gostarem dessa área, como pessoas de comunicação, engenharia eletrotécnica, todas as engenharias realmente, desde aeroespacial, mecânica, eletrotécnica, como disse, informática, para programar coisas, tudo, é super abrangente, mas sim, é estudar e candidatar e mostrar, porque é aquilo, eles recebem milhares e milhares de candidaturas para cada lugar, é mostrar algo diferente, que realmente queremos estar lá, gostarmos daquilo, não pode, aquilo não é mais um, não é um trabalho qualquer das 9 às 5, por assim dizer, não é?
Até porque tu fazias as chamadas horas extras na altura das corridas, também faziam, punhamos a fazer, escutar o rádio dos outros, etc.
Sim, sim.
Parte da estratégia também.
Sim, algumas das pessoas que estão lá podem-se oferecer ao voluntariar, por assim dizer, para durante as corridas estarem a ouvir o rádio de outras pessoas e fazer outras coisas, como gravar alguns vídeos e isso, caso seja necessário. O que também é muito interessante, porque vemos a corrida de toda uma outra perspectiva, como acho que algumas pessoas da Sport TV já foram lá à sala de operações, que aquilo parece quase o centro de operações da NASA.
Da,
não é?
NASA, sim.
Porque normalmente, quando estamos a ver na televisão, só vemos o World Feed, e lá temos o World Feed e muito mais informações,
e
temos o onboard de todos os carros, pá, os mapas, meteorologia, imensa coisa, e depois obviamente temos muita informação que não está acessível ao público sobre a estratégia, neste caso da equipa onde estivermos a trabalhar, e que sabemos às vezes o que é que vai acontecer ainda antes de, mesmo antes da corrida começar, ou não sabemos o que é que vai acontecer, não é? Mas sabemos quais é que são as estratégias em caso de certos eventos acontecerem, por exemplo.
E imagino tu, o João já não está lá, mas continua a viver este espírito como se estivesse parte da equipa, naturalmente está a celebrar o sucesso que tem tido recentemente.
Sim, claro.
E está encaminhadíssima para ser campeão outra vez. Acho que não há grande volta a dar isto. Já este fim de semana pode ser, as contas são um bocadinho complexas.
Sim,
o João Carlos Costa já nos atualiza.
Sim, pelo facto de ter tido uma pequena parte no que está a acontecer este ano e também por conhecer muita gente que está lá a trabalhar e que... Continuo a manter contacto e a falar com eles bastante.
E aí pode-se voltar?
É aquilo, atualmente com o COSCAP, antigamente eles podiam pegar na pessoa e pôr lá, do COSCAP tenho de fazer a application outra vez, só que depois obviamente é diferente do que se for uma pessoa que eles não conhecem de lado nenhum, por assim dizer. Sempre é mais fácil, obviamente.
Mas vais acabar um curso primeiro, penso eu?
Sim, sim, vou acabar o curso primeiro, em princípio no final deste ano letivo, e depois logo se vê.
Malta mais nova, estudem, não há outra maneira. Fica aqui o recado de alguém que não estudou o suficiente. Vamos avançar nos nossos temas, porque eu tinha sugerido que o João Carlos Costa ia fazer um resumo breve daquilo que pode acontecer para o Max Verstappen ser campeão já no Grande Prémio de Singapura. A começar, João Carlos Costa, pela chuva, vai chover, e não é pouco.
Parece que sim. Agora, não sei se é a chuva das 6 da tarde, que é a chuva habitual diária de Singapura, se é depois uma chuva para a hora do Grande Prémio, que é às 8 da noite, e para a hora da qualificação também. Vamos ver. Singapura tem essa particularidade. Para já, a única coisa que sabemos é que vai estar quente e que vai estar úmido. A quantidade de umidade, com chuva ou sem chuva, é normalmente muita. Os pilotos vão sofrer, porque é o Grande Prémio onde eles são mais postos à prova em termos físicos, sobretudo a nível de cardio, e inclusive fazem treinos específicos só para este Grande Prémio de Singapura a esse nível. E, portanto, as coisas podem ficar um bocadinho baralhadas. Olhando para o traçado, se estivéssemos no início da época, podíamos pensar que a Ferrari poderia levar vantagem, tendo em conta aquilo que a Ferrari tem sofrido desde que mudou a afinação dos carros por causa da Diretiva 39 e começou a fazê-lo logo no Grande Prémio da Hungria, sobretudo com o facto de não poder utilizar aquela suspensão mais macia que todos os outros, que os beneficiava em termos de tração, e também o facto de ter que subir o carro, fez com que o carro perdesse aquela vantagem que tinha nas curvas para ir até 170. Depois não tinha essa vantagem, passou a gerir pior os pneus, e isso acaba por ser complicado. Portanto, a Ferrari, que ganhou o último Grande Prémio em Singapura com o Sebastian Vettel, poderá não ser o grande candidato. Palavras das contas do título. As contas são relativamente fáceis de fazer. O Max tem à partida de ganhar. Se ganhar, o Charles Leclerc não pode fazer mais do que...
Ah, mas espera, João, desculpa interromper. É ganhar com a volta mais rápida ou sem?
Aí as contas não entram muito em jogo. Se o Max ganhar e fizer os 25 pontos, o Charles Leclerc ficar até ao sétimo lugar e dito ao título. Já, não é? Agora, as contas estão muito voltadas para o lado do Max. Basta pensar que o Max precisa de ser sexto em todas as corridas, mesmo que o Leclerc ganhe todas as provas, faça a volta mais rápida de todas elas, ganhe a corrida de sprint em Interlagos, mesmo assim o Max precisa de ser sexto em todas as corridas. Ficariam empatados em pontos, se isso acontecesse, o cenário seria o empate em pontos, mas a vantagem do Max está também no número de vitórias. Mesmo que o Charles ganhasse os 6 grandes prémios, não ia além de 9 vitórias, e o Max tem 11 já, portanto, no desempate, ele seria sempre favorável ao Max Verstappen. As contas estão muito facilitadas, não acredito que venha a acontecer, a não ser que a Ferrari tenha algum tipo de problema grave no carro do Charles Leclerc, e também no carro do Carlos Sainz. Claro que é preciso também pensar que o próprio Sérgio Pérez pode evitar que o Max seja campeão. O Max, para ser campeão, tem de ganhar 22 pontos ao Charles Leclerc e tem de ganhar 13 ao Sérgio Pérez. Face aos outros, as contas são um bocadinho feitas ao contrário. Ele pode perder X pontos face aos outros 3 que ainda podem lutar pelo título. O único no grupo da frente, os 6 pilotos das 3 equipas de topo, que já não pode ser campeão, é o Lewis Hamilton. Esse já está arredado do título. O Hamilton, o máximo de pontos que faria, ganhando todas as provas, todas as voltas mais rápidas, vencendo a corrida de sprint, teriam 332, o Max já tem 335, portanto, digamos que dos 6 da frente, é o primeiro a ficar de fora desta batalha, parece muito encaminhada para o Max ganhar pela segunda vez o título mundial.
Muito bem, o cenário em aberto para Singapura. Daqui a pouco também já há mais um pouco sobre a corrida de Singapura, que é sempre muito especial, e esta corrida noturna gostamos muito de ver. Saudações a quem nos acompanha em direto através da transmissão do YouTube: Luís Pinto, Carlos Lopes, Vítor Fialho, Ana Cristina Fialho, Afonso Dias, João Carvalho, o João Salviano do Vamos Falar de Fumo, o Henrique Coelho. Há também uma notícia deste dia em que vai para o ar a grande partida que marca a atualidade da Fórmula 1. Não é uma notícia que nos possa surpreender de forma absolutamente decisiva, que é a confirmação do João Guanyu para mais um ano na Alfa Romeo.
Acho que é uma É uma notícia positiva. Eu acho que ele merece mais um ano de estar no Mundial. Acho que tem feito uma época de estreia bastante positiva, com algumas provas muito interessantes e portanto acho que merece perfeitamente mais um ano de confiança para mostrar a sua evolução. Eu acho que foi uma notícia bastante interessante e portanto e reduz ainda mais agora o número de lugares disponíveis.
Exatamente, o que nos leva ao tema seguinte.
Então pronto, então eu espero.
Mas completa. Reduz ainda mais o número de
lugares em aberto.
Sendo que abriu uma vaga que também suspeitava que ia abrir.
Na Williams, o Latifi terminará a sua participação no Mundial de Fórmula 1 no final deste ano. E portanto temos uma vaga na Williams, uma na Alpine. Não sei ainda se teremos uma na Alfa Tauri, mas parece que vamos ter.
E se vamos ter uma na Haas.
E vamos ter talvez uma na Haas. Agora, o que é que vai sair deste xadrez? De repente o Nick de Vries passou a ser a última Coca-Cola do deserto depois da exibição que fez em Monza. Há aqui a questão de saber se o Alex Albon vai recuperar a tempo de correr em Singapura.
Não foi operado ao apêndice, lembramos.
Sim. E teve uma complicação, pós-operatória muito complicada.
Disse pós-parto, meu Deus.
Disseste pós-parto, é. Não foi bem, não foi bem, porque isso sim seria uma notícia.
Onde é que está o milhão de dólares?
Seria uma grande notícia isso.
A região exclusiva mundial.
Foi apenas... Eu agora também estive bem, porque disse que foi apenas uma paragem respiratória.
Bom.
Mas depois deste disparate todo... Não está fácil o Alex Albon conseguir recuperar a tempo, porque ainda por cima esta, como o João já disse, é a prova de maior exigência física para os pilotos.
Era aí que eu ia agora.
E portanto, mas eu acho que a última coisa que o Nick de Vries se calhar quer, paradoxalmente, é ser chamado para esta corrida. Eu acho que o Nick de Vries é quem está a torcer mais para que o Albon recupere a tempo. Porque dificilmente o Nick de Vries conseguirá brilhar em Singapura à altura que esteve em Monza. E, portanto, ele deve querer mesmo é que o Albon corra.
Exato, que fique este selo, né?
E que o deixem estar com o brilho que ele esteve em Monza. Que lhe poderá abrir, nomeadamente, ao que parece, se calhar as portas da Red Bull, mais concretamente da Alfa Tauri, o que libertaria Gasly para ir para Alpine. E isso deixaria... um lugar na Williams vago para o qual há alguns candidatos, mas parece que o Logan Sargeant da Fórmula 2 é um dos principais candidatos a esse lugar.
Falavas da exigência da corrida de Singapura, tem várias particularidades, além de ser um cenário lindíssimo para aparecer na televisão, ter aquela pirotecnia no final do Grande Prémio.
A primeira corrida noturna.
As estradas todas iluminadas e incríveis. O Sérgio hoje estava a ler uma nota do Mário Isla, parece que houve reasfaltamento até no circuito.
Sim, segundo o Mário Isla, ele diz que vai ser uma corrida completamente diferente, não só porque há pneus novos, mas também por causa do novo asfalto, portanto, pelos vistos...
Mas não é em todo o circuito, Sérgio. O novo asfalto está apenas em cerca de um sexto do circuito. É um asfalto de competição, vamos chamar assim.
É pouco, mas para ele notar é porque será suficiente para trazer uma...
Tem influência, sobretudo porque, ao que parece, a boa parte dessa fatia de asfalto novo é no sítio onde os pneus, sobretudo os pneus C5 na qualificação, já chegam meio para os zangados. Que é a parte final do terceiro setor. O asfalto é daquela empresa, a Dromo, empresa italiana, que vem fazendo asfalto para muitos circuitos nos últimos tempos, portanto é um asfalto que a Pirelli até conhece bem. Mas a junção entre um asfalto mais citadino, mais carro do dia-a-dia, com esse asfalto de competição, poderá criar problemas suplementares aos pilotos e às equipas na definição do melhor setup, da melhor afinação para a qualificação, se calhar um bocadinho menos para a corrida, mas mesmo assim pode ter influência na corrida. E depois até temos a questão, se chover, como é que os pneus, sobretudo os intermédios, os de chuva, não acredito que haja hipóteses usar, porque normalmente só são usados quando a coisa está muito complicada, e num circuito cidadino coisa complicada significa aguentar aí um bocadinho, paramos a corrida e já voltamos. os intermédios como é que vão, digamos que, saber usar esses dois tipos de asfalto diferentes, que são uma das novidades deste ano.
E depois tem outras características interessantes, já deve ter ouvido falar, os pilotos basicamente vivem no fuso horário da Europa. Dormem durante o dia e as equipas têm algum critério, não deve ser difícil a escolha hoteleira, mas têm algum critério em escolher hotéis que seja possível pôr completamente escuro os quartos e sejam hotéis sossegados, com isolar até o barulho da cidade, para os pilotos dormirem durante o dia e estarem despertos à noite, basicamente.
Podem ir para as noites.
Podem, exato.
Podem ir para as noites.
Sintam-nos ir à noite. Depois tem outra característica, que é o facto de estarmos para aí, não sei a quantos quilómetros, para aí a 120 km da linha imaginária do Equador, e fazer um calor e uma umidade brutais, de tal maneira que o Sainz estava a treinar.
Exatamente. Esteve a treinar de bicicleta, teve uma bicicleta daquelas estáticas dentro de uma sauna.
Inacreditável.
Treinou, e o George Russell diz que a forma como treina, como se prepara para esta prova, é: faz o seu treino físico normal, só que em vez de ter a sua t-shirt de ginástica, acrescenta-lhe várias camadas. E acaba, a última camada é um daqueles impermeáveis da chuva, grossos, como se fosse para a neve. E é assim que faz o seu treino físico, para se habituar a suar muito. Pronto, não sei o adjetivo.
São características especiais, condições especiais, que me fazem perguntar, João Perdigão, como é que o Max Verstappen se prepara para isto? Porque ele não faz nem preparação física. Não.
Diz ele.
Acho que despediu o preparador físico.
Mas faz.
Certeza que faz.
Isto não há milagres.
Eu sei que não há milagres, mas não é um rapaz que vá ao ginásio, digamos assim.
Não publica imagens de ginásio.
Ele deve fazer tudo isso, mas é aquilo que o Sérgio está a dizer. Ele provavelmente não publica tanto. Ele também é um piloto mais reservado em relação à sua vida pessoal. Por isso, ele de certeza que faz muita preparação.
Preparam-se de forma muito especial para um grande prémio onde está sempre um calor bestial. Além disso, a corrida que eu tenho de memória é das mais longas do campeonato de moto. Está sempre próximo do limite das duas horas.
Não é só o calor, é o trabalho. São muitas curvas.
Ah, pois, mas é assim.
Muitas travagens, muitas reacelerações. É muito violento o circuito.
Não há quase tempo para descansar, não é? Durante a volta... Pior mesmo só o Mónaco, eu digo.
E além disso tem muitos, tirando o asfalto novo, que não sabemos como é que está, mas tem muitos ressaltos. E portanto é fisicamente muito violento o circuito.
E também a questão de ter, para além desses ressaltos, tem também muitas tampas de saneamento ao longo da pista, e portanto isso cria uma dificuldade suplementar aos pilotos. E o João estava a comparar com o Mónaco. Aqui a diferença é que o Mónaco é 1700 metros mais pequeno. Tem menos curvas aqui, de facto, é um constante, vira para um lado, vira para o outro, com a particularidade de ser de uma das pistas onde a divisão de número de curvas para um lado e para o outro até é das mais empatadas, é 10, 13, vantagem para as curvas para o lado direito, hein? São 13 contra 10 para a esquerda, até nisso é um circuito diferente, e depois convém não esquecermos que estamos 140 km a norte do Equador, e portanto, estando 140 km a norte do Equador, estamos no Equador. E com a umidade normal do Equador, até porque a floresta tropical está ali a um par de quilómetros, não mais do que isso, à saída da cidade de Estado. É também por isso um circuito muito, muito específico, um grande prémio muito específico, mas é um grande prémio engraçado por ser também diferente. E não só por ter acrescentado a noite ao Mundial de Fórmula 1, agora já há outros grandes prémios à noite, mas quando o primeiro, em 2008, foi de facto a estreia de um grande prémio à noite, mas sobretudo por esta particularidade de um circuito diferente, naquele último setor os carros andam sempre muito, muito perto do muro. O Esteban Ocon fez uma declaração sobre o circuito, que é, ele que não gosta muito do circuito, mas diz que é dos circuitos, se não mesmo aquele, onde há mais sítios para se ganhar e perder tempo. Onde o risco compensa, mas o erro também é fácil de acontecer.
E este grande prémio, que tem as características especiais todas, já fomos enumerando, mas também tem esta particularidade de ter o horário que tem, porque é uma corrida noturna que é transmitida de forma espetacular à hora normal nos países europeus que acompanham a Fórmula 1 com todo o interesse.
Também foi uma brilhante invenção do Bernie Ecclestone. conseguir uma
não me lembro do que diziam.
Conseguir uma corrida. Uma
vão pôr o quê? Faróis nos carros?
Sim, mas conseguir uma corrida que é um espetáculo televisivo fantástico no Extremo Oriente, chamemos-lhe assim, ainda não é bem extremo, mas no Sudoeste Asiático, e que dá a hora de almoço na Europa.
É bestial. Num sítio.
É um win-win, ganha tudo.
Num sítio onde não se pode atirar papel para o chão. Não se devia atirar papel para o chão em sítio nenhum, mas ali dói mais, na carteira, digamos assim. Grande Prémio de Singapura, este fim de semana. Começámos por falar do calendário de 2023. Faço só aqui um pequeno regresso ao tema calendário, porque quero ir ao que já se vai falando para 2024. Já se percebeu que a África do Sul não entra no próximo calendário, mas pelos vistos não desiste de 2024. Quem desistiu em definitivo parece que foi a Alemanha, segundo o senhor Domenicali. A Alemanha não quer organizar um grande prémio.
Sim, palavras dele, a Alemanha não está no Mundial porque não quer. São palavras
ou
dele.
Ou seja, isto é uma porta totalmente escancarada onde os alemães não querem entrar.
Pois,
mais ou menos isto?
É um pouco estranho, não é?
Ou são os alemães a dizer, eu não quero pagar 70 milhões para um grande prémio?
Provavelmente. E principalmente porque sempre que houve grandes prémios na Alemanha foram sempre organizadores, promotores privados, nunca houve dinheiro público. E as provas deram sempre prejuízo, basicamente. E eu recordo-me que os promotores, tanto de Nürburgring como de Hockenheim, o que diziam era: bah, isto é muito engraçado, nós investimos este dinheiro, mas depois o que recebemos de bilheteiro é muito pouco e, de facto, entra imenso dinheiro na região, mas não é para nós. É para os hotéis, é para os restaurantes, mas para nós entra só o dinheiro da bilheteira que não compensa o dinheiro que nós gastamos. E, portanto, isto para nós é um investimento que tem muito pouco interesse.
Mas já os Países Baixos queixam da mesma coisa. Não é estranho? Nenhuma bilheteira dá dinheiro suficiente para cobrir o investimento.
Os bilhetes serem baratos.
E não é porque os bilhetes são baratos, porque eles cada vez estão mais caros, João Carlos Costa.
Se calhar é porque pedem demasiado dinheiro aos promotores.
Ora bem, e os promotores têm de viver desses apoios do Estado, seja do Estado propriamente dito, seja das regiões, seja das entidades ligadas ao turismo, e é o que acontece na grande maioria dos grandes prémios, e por isso quando vão surgindo novos nomes, não está a Alemanha, a França, sabemos as dificuldades que irá ter para regressar, mas surge, por exemplo, a Colômbia, que não tem assim uma enorme tradição no desporto motorizado, apesar de haver provas de desporto motorizado na Colômbia, obviamente, mas não tem assim uma enorme tradição de desporto motorizado, mas se calhar tem os tais 50 milhões para pagar caro o FII da entrada da Fórmula 1. E depois a esse FII junta-se, em alguns casos, o FII do circuito, seja uma pista permanente, seja uma pista cidadina adaptada, seja uma pista mista, como acontece em Gidá, como acontecia antes em Sochi, mas todos esses investimentos são muito elevados. E, portanto, infelizmente, porque eu sou um bocadinho contra esse apoio dos Estados aos grandes prémios, acho que os Estados devem ser instrumentos de aglutinação, de aglutinar vontades dos privados que de alguma forma podem beneficiar da presença do grande prémio, por exemplo os hotéis e outras estruturas de turismo nas regiões onde há grandes prémios, mas há outros casos que também podemos juntar nesse saco. O Estado deveria servir apenas como aglutinador de vontades e facilitador dessa união entre as empresas.
Nunca teria havido grande prémio de Portugal assim.
Nunca teria havido grande prémio de Portugal, obviamente, porque o FII está caro. E está caro porquê? Porque a Fórmula 1 volta, não é que alguma vez fosse barato, nunca foi barato, mas a Fórmula 1 nesta altura ganhou outra vez uma dimensão mediática que lhes permite fazer exatamente isso. Permite-lhes fazer isso até porque há muitos países a querer entrar. Segundo o Sr. Domenicali, é uma lista de pelo menos 10 países que querem entrar. Nós, as partes, vamos sabendo a situação de Marrocos, vamos sabendo que o Egito, de alguma forma, por falar dos países africanos, também estará interessado em estudar a hipótese de um grande prémio. Há a situação da África do Sul, há agora esta situação da Colômbia, a Argentina está sempre também na linha da frente.
Sim, e o México queria mais um?
O México poderia ter mais um, a Arábia Saudita já sabe que quer dois, os Estados Unidos, se calhar, em vez de três, pode ter quatro. Portanto, De onde é que chegam estes grandes prémios? Com exceção dos Estados Unidos, onde, de facto, a ligação é menos feita pelo Estado e aparecem promotores. Mas, por exemplo, o caso do Grande Prémio de Las Vegas é um caso único na Fórmula 1, ainda que de uma forma um bocadinho diferente, imita aquilo que acontecia nos primórdios com o Grande Prémio de Portugal no Autódromo do Estoril. É o próprio promotor do campeonato que...
É o promotor do evento.
De alguma forma participa e inventa esse Grande Prémio, assumindo também ele parte dos custos.
Agora,
eu por acaso estou interessado para ver se no Grande Prémio de Las Vegas os bilhetes são mais baratos. Se calhar vão ser, eu
confesso junto de vós a estranheza, e aproveito, tenho aqui o João Perdigão, que viveu em Inglaterra, porque isto tudo acontece, os Estados Unidos em três corridas vão querer ter quatro em breve, o México candidata-se a ter mais uma corrida sem saber se o Pérez corre mais 3 ou 4 ou 5 anos. Isto tudo se passa, Madrid, que era um grande prémio, voltamos à história de Madrid, isto tudo se passa, João, e Inglaterra, a pátria do desporto motorizado, dos fanáticos do desporto motorizado, com todos, 70% das equipas sediadas no Reino Unido, com circuitos conhecidos no mundo inteiro, não se vê um único inglês a reclamar ter dois grandes prémios. Não é por isso que eles são menos apaixonados.
Não, acho que é aquilo que o João está a dizer, tem de haver interesse por partes privadas, às vezes por partes públicas. A Inglaterra é privada e houve. E, aliás, Silverstone teve quase para sair do
num
calendário.
Num ano
é?
Em que Silverstone não chora, que está sem dinheiro.
E os bilhetes lá estão cada vez mais caros. Para o dia da corrida, o bilhete mais barato para General Admission acho que é £250 este ano, ou seja, mais de 300 euros.
Baratinho.
Para um dia. Enquanto, por exemplo, na Áustria, para aí, 100 euros dá para os 3 dias. Por isso, lá, comparado com o resto da Europa, é muito caro e, mesmo assim, não sei se fazem lucro, não é? Então, para circuitos mais pequenos, torna-se complicado individualmente, ou privado.
Mas, João, o mais engraçado disto tudo é que, apesar desses preços que todos nós temos de achar exorbitantes, os grandes prémios esgotam com alguma facilidade. O Grande Prémio da Hungria do próximo ano está quase esgotado, o Grande Prémio de Inglaterra ou da Grã-Bretanha, eles pararam de vender os bilhetes, verdade, e foram aumentando até o valor dos mesmos, mas a procura é sempre enorme. Ao que parece, o Grande Prémio de Miami do próximo ano não está ainda esgotado, porque falta pôr à venda uma parte dos bilhetes. Isto, apesar de não ter sido um grande sucesso competitivo na estreia este ano, portanto, não há falta de interesse. Agora, não podemos, eu sou daqueles que defendo que os grandes prémios não têm que ser todos na Europa, ou a grande maioria da Europa, acho que até têm de ser poucos na Europa, para se abrir o espaço da Fórmula 1 de uma forma mais alargada a outros continentes, e a Fórmula 1 devia estar mesmo em todos os continentes, e consegue ainda não estar por causa da situação africana, mas a verdade é que estes grandes prémios que vão surgindo, pelos vistos, também têm interesse do público. Eu li uma notícia relativamente ao Grande Prémio da Colômbia, que eles estão interessados em fazer um Grande Prémio porque fizeram uma espécie de sondagem local e descobriram que cerca de 400 mil pessoas estariam interessadas em comprar um bilhete para ver um Grande Prémio de Fórmula 1. Então, logo aí, a potência por parte do governo, das autoridades do turismo, de um promotor local. Agora, vai acontecer um Grande Prémio na Colômbia, se calhar tenho dúvidas que venha a acontecer, mas da mesma forma que há interesse, nos Países Baixos voltou a haver Grande Prémio de Fórmula 1, que existe o fenómeno de Verstappen, e no primeiro ano em que tiveram bilhetes à venda, o site recebeu mais de 1 milhão de pedidos de bilhetes. Ora, como é que vamos gerir isto? Acho que, de qualquer forma, a Liberty e a FIA devia ter também um papel, apesar de ter entregue os direitos de promoção do campeonato à Liberty, devia ter um papel e dizer, meus senhores, temos de criar uma base de trabalho, essa base de trabalho tem de servir todos os países, e depois jogar com os promotores a melhor maneira de conseguir fazer com que os promotores, também eles, consigam ter pelo menos as contas azeradas, que não haja lucro. Obviamente o lucro é aqui, sim, também, portanto, mas se não houver lucro, que haja pelo menos as contas azeradas. O que já agora está a acontecer.
João, aproveito estarmos a falar disto, e uma vez que haverá Campeonato do Mundo de Rallys e Rally da Nova Zelândia este fim de semana para acompanhar na Sport TV, a ideia de que o Campeonato do Mundo de Rallys pode ir pelo mesmo caminho, e depois outros campeonatos eventualmente, começar a ter uma abertura maior fora das fronteiras da Europa, abrindo, por exemplo, a provas mais a leste? Vês isso acontecer proximamente? João Carlos Costa.
Olha para
não, no relativamente aos rallies, os rallies atualmente até têm uma presença mais continental alargada, com o Japão a ser a última prova este ano, com o regresso do Safari, tem de se voltar à América e eu penso que isso irá acontecer. Os rallies nesse aspecto deram o primeiro passo, retiraram importância aos rallies na Europa, ainda continua a haver muitos e a grande maioria dos rallies são na Europa, mas introduziram rallies noutros continentes. E isso fez, apesar de serem muito menos provas do que na Fórmula 1, tornou o campeonato também mundialista, e não é de agora, isto é uma situação que já acontece há décadas. No Mundial de Rally, nesse aspecto, foi mais à frente da Fórmula 1 à procura de outros mercados. Não é que a Fórmula 1 não tivesse sempre tido provas de há muitos anos na Austrália, teve provas em África logo nos anos 60 e nos anos 50 também, porque teve provas em Casablanca e Marrocos e África. Portanto, a Fórmula 1 também fez isso. Acho que é preciso encontrar um compromisso e é preciso, de alguma forma, continuar a manter satisfeitos os fãs mais antigos com algumas pistas, estamos a falar de Fórmula 1, e também dos rallies, com alguns rallies que fazem parte, digamos, da história, mas acho que o calendário não pode ser definido por história. Acho que o campeonato tem de ser definido por interesse do público, por interesse dos promotores e pela capacidade financeira de se fazer um grande treino. Mas é preciso chamar a atenção, por exemplo, do que aconteceu em Monza, que é uma prova, e agora muito a sério, eu costumo dizer que deviam ser todos os grandes prémios em Monza, mas mais a sério, Monza não pode continuar no campeonato se mantiver a tradição de não tratar muito bem os fãs. Os fãs novos não estão habituados a ir para um espetáculo, seja ele qual for, e não ser bem tratados. E isso também tem de ser um fator que a Liberty e a FIA deviam ter em conta. As queixas que os fãs estão a fazer de alguns grandes prémios e que vão para lá das situações de bullying e outras mais graves que têm acontecido, a falta de satisfação porque o público não está bem servido em algumas coisas que fazem parte do espetáculo. O Sr. Domenicali falou disso ainda antes do Grande Prémio de Itália e diz que os organizadores do Grande Prémio em Monza têm de mudar o paradigma daquilo que oferecem ao público, para continuarem no Campeonato do Mundo. Essa é a parte importante, essa é a parte até pedagógica que a Liberty e a FIA não se deve descartar responsabilidades, têm de ter para com os grandes prémios. E a razão pura e simples do dinheiro não pode ser a única a ditar se uma determinada pista, um determinado país merece ou não um grande prémio.
Se calhar foi por isso que o Domenicali levou o Sr. Mattarella ao Grande Prémio de Itália, para dizer, está a ver?
Pois,
interrompi-te.
Não, estava só a ouvir, mas pelas palavras do Sr. Domenicali, eu acho que aquilo em Monza com uma marina artificial e uns barcos lá em cima resolve-se.
Levamos acho que se está... Importam a marina moto.
Estamos a pensar muito no show-off. Sim, acho que estamos a pensar muito no show-off, mas pronto, eu aqui divirjo muito do João, o que é bom, não temos de ter todos a mesma opinião, e é bom debatermos estas coisas com perspectivas diferentes, e eu acho que se está a ligar muito ao acessório e pouco ao essencial, que é proporcionar boas corridas, melhores espetáculos em pista, maior equilíbrio entre as equipas, e aqui podemos sempre ter o argumento de que o pelotão nunca teve tão compacto como está agora, é verdade, mas no entanto, quando vemos as corridas, a diferença entre as equipas continua a ser muito, muito grande.
E, sobretudo as da frente e as que vêm
sim,
a seguir.
Sim, continua a haver grandes diferenças entre equipas. E isso poderia ser, talvez, podia-se perder mais tempo a analisar isso e como tentar equilibrar mais o espetáculo em pista, E trazer isso mais para primeiro plano e deixar as marinas artificiais um bocadinho para segundo plano. E isto, as marinas artificiais, é obviamente
uma graça,
uma metáfora, mas acho que percebem o que eu quero dizer.
Já perdi, Sérgio, parece que... Sim, diz-o.
Deixa-me só acrescentar uma coisa ao que o Sérgio disse. Eu concordo nessa parte de o espetáculo dentro da pista tem de ser o principal, o resto tem de ser acessório. Mas o acessório também faz que as pessoas vão aos grandes prémios. Relativamente ao espetáculo em pista, a Fórmula 1 sempre teve esta tendência de haver diferenças entre os mais ricos, os mais competitivos, se quiserem, que não eram muitas vezes os mais ricos, mas aqueles que faziam o melhor trabalho, e os outros. A minha dúvida é qual é a fórmula mágica para que isso aconteça. E acho que uma divisão diferente dos dinheiros nas equipas não resolve esse problema. Porque nós, no campeonato deste ano, temos algumas equipas particularmente recheadas de dinheiro que não estão a conseguir andar ao nível até de anos anteriores, quanto mais os carros da frente. Essa é outra questão.
Eu discordo de ti logo com um exemplo claro, que é a Mercedes. A Mercedes, sem o teto orçamental, teria despejado 3 toneladas de dinheiro
em cima
e
do carro,
a meia temporada tinha um carro novo, provavelmente a funcionar muito melhor do que tem atualmente.
Sérgio,
e este ano não o pôde fazer. Este ano não o pôde fazer. Logo aí é uma vantagem, lá está. Eu que sempre fui a favor deste teto orçamental, acho que a vantagem do teto orçamental está, por exemplo, no que aconteceu à Mercedes este ano.
Mas era precisamente
mas não trouxe podia ter outras acontecido. Equipas para a frente. Não trouxe outras equipas para a frente.
Evitou. Pois, mas
no grupo de frente houvesse equipas.
Mas deixou uma equipa que sempre foi inalcançável durante 8 anos, deixou-a sem capacidade de reação.
E, se me permitem, abre a possibilidade de
isto pode acontecer a outras
agora se aproximar.
Pode acontecer a outras, sim.
Porque... Sabem o que é que eu temo? E esse é um medo mesmo, um medo e grande que eu tenho relativamente a essa ideia de pôr toda a gente igual. É que de repente na Federação Internacional do Automóvel em Paris ou em Lausanne ou na sede da Liberty alguém se lembra do BOP e dos OETs da vida?
Não, isso não vai, isso não vai, não vai em frente.
Eu tenho muito medo.
Isso é um assunto comumente
premiar o erro. A mim sempre fez um bocadinho de confusão em todas as disciplinas, mais ainda me faria na Fórmula 1.
Eu queria, ou melhor, não queria fechar este podcast sem uma última pergunta ao João Perdigão, porque esteve envolvido nisto, no processo, e perguntar
se tinha uma coisa para perguntar ao João.
Se parece equilibrado e justo este sistema de, não quero que ninguém entenda mal, mas o sistema basicamente castiga quem tem mais sucesso desportivo numa temporada e beneficia quem tem menos sucesso desportivo, ou seja, cortam em horas de trabalho, basicamente.
Sim, diria que para o espetáculo é a melhor forma de tentar aproximar as equipas a longo prazo, porque é como o João dizia, também sou completamente contra balance of performance, porque é aquilo, é uma
somos
equipa...
Somos todos, não há ninguém que não seja.
Por exemplo...
Contra Bobs? Sim, frontalmente.
E acho que isto é uma forma muito mais justa e coloca um desafio adicional, enquanto os Bobs, não é? Uma equipa pode fazer um mau trabalho e de repente tem um carro que anda o mesmo que as outras, sem qualquer mérito, não é? E acho que o desporto automóvel deve ser à base do mérito, e por isso acho que a forma... do redução do túnel de vento, CFD, é a melhor forma. Pois, obviamente, o teto orçamental, apesar de ser o mesmo para todas as equipas, há equipas, principalmente as equipas grandes, têm mais facilidade em jogar com isso do que uma equipa mais pequena, e isso será sempre mais difícil evitar. Mas isso cabe também à FIA controlar.
E principalmente porque estavam habituadas a resolver os seus problemas despejando dinheiro em cima dos problemas, e agora não podem fazer.
Notou-se essa preocupação do género, não podemos ir por aí porque agora não podemos gastar dinheiro nessa área, por exemplo?
Sim, notou-se no sentido em que não se... Em termos de CFD, não se nota muito, porque o CFD, em termos de custos monetários... Não custa muito, são computadores a correr, não é? A eletricidade. Não, apesar da eletricidade estar cara, não custa assim tanto em relação a outras coisas. E mesmo a limitação em termos de CFD limitava-nos um pouco, mas nada por aí além. É mesmo a questão de não se pode mudar conceitos radicalmente a meio da época, não se pode ter tantas peças suplentes, por assim dizer, se um carro de repente numa corrida...
Vimos quando o Mick Schumacher batia, não é? Que foi avisado, atenção, que não temos peças.
Exato, se tivermos um acidente como os que o Mick teve, ou... O Zou teve em Silverstone, é mais complicado, felizmente, para a Red Bull neste caso. Tanto o Max como o Pérez este ano nunca tiveram assim grandes acidentes. Por exemplo, de repente, se for preciso um novo chassi, são alguns milhões. ao novo motor.
Consta que já lá está feito.
Pode já estar feito, mas depois Pérez, é preciso outro suplente, não é?
O Pérez teve um acidente a seguir à vitória no Mónaco, mas foi nas escadas do barco. Bom,
queria fazer uma pergunta ao João, que agora não tem a ver com esta conversa, tem que ver mais com a Singapura mesmo, que é uma pista onde, pelas características, que é um circuito mais ou menos lento e depois com altas temperaturas, onde a refrigeração dos motores é uma coisa complicada e, portanto, é preciso, não só é um circuito que exige muito apoio aerodinâmico, como também exige que se abra todas as galas do carro para a refrigeração. E se essa abertura de todas as entradas de ar para a refrigeração se complica muito depois a carga aerodinâmica que é preciso colocar no carro. Se abrir o carro para refrigerar o motor, se vai contra a carga aerodinâmica que é preciso ter.
Sim, influencia muito mesmo. É das coisas que influencia mais. Por exemplo, quanto mais cooling o carro precisar, pior a sua performance, mesmo bastante. Daí tentar-se usar sempre o mínimo.
O arrasto.
Sim, é mais... entre aspas, não gosto desta expressão, mas de ar sus, por assim dizer, eu não gosto desta expressão.
Sim,
porque não...
ou seja, aumenta o arrasto sem melhorar a carga aerodinâmica, é isso?
E nem é tanto aumentar o arrasto, é o facto do tal ar sus, uma vez mais não gosto desta expressão, não ser tão bom a produzir carga aerodinâmica.
Porque é um ar quente, não tem
sim,
energia.
Sim, ar quente já
que
perdeu
é preciso...
a energia, nem tem a ver tanto com o drag, mas sim mesmo com a carga aerodinâmica, perde-se imenso. Daí tentar sempre o mínimo possível. Em Singapura será difícil as equipas não estarem no máximo de cooling, pior mesmo que Singapura até ao final da época, só mesmo o México devido à altitude.
Sim, exato, porque há pouco ar.
Exato, mas aí, e como pouco, o ar é menos denso já é também difícil em termos de carga isso.
É carga máxima também.
Exato,
por exemplo, se chover em Singapura ajuda um bocado em termos de cooling, mas se eu estou em erro, só penso que uma vez, acho que nem choveu durante a corrida, naquele ano em que os dois Ferrari fizeram uma sanduíche com o Red Bull.
Foi, choveu até à partida, sim.
Até à partida, foi. Não é?
Mas depois na corrida.
Eu, por acaso, eu sempre tive curiosidade de ver uma corrida com chuva constante em Singapura, porque deve ser super interessante, mas nunca aconteceu.
Se for uma opção, não deve ser assim.
Coisa para demorar 3 dias e meio.
Não vai acontecer. Não, mas deixa-me só fazer uma outra pergunta ao João e também um bocadinho ligado à Singapura. E se calhar ele não pode responder, mas eu não deixo de fazer a pergunta. Estes carros vão ser diferentes. Singapura sempre foi um circuito onde a traseira é que manda, não é? O trabalho está na traseira por causa da tração. Mas estes carros que precisam de frente, e não é só o Max Verstappen que precisa de frente nestes carros, os carros em si precisam todos de frente, não vai criar ainda mais dificuldades em termos de traseira e, sobretudo, não vai estragar um bocadinho aquilo que era a necessidade de ter tração máxima para sair bem das 23 curvas do circuito? Não há um compromisso ainda mais delicado este ano, João?
Eu diria que se não houvesse o cost cap, provavelmente a resposta seria sim, mas este ano, devido ao cost cap, é que eu não sei como é que o carro estará em Singapura, mas eu diria que vai ser bastante semelhante ao Mónaco, por exemplo, que é a carga máxima. Porque, por exemplo, em termos de asas traseiras, a Red Bull produziu muito poucas. Tem 3 ou 4, talvez.
Andou a limar alguns planos que lá tinha.
Sim, o que muitas equipas têm feito é cortar asas que já estão feitas.
Claro,
exato.
Diferente.
Só para um grande prémio, provavelmente eram usadas numa corrida. E agora, por exemplo, a que vai ser usada em Singapura, no Mónaco, México, por exemplo, vão ser provavelmente as mesmas. Antigamente seriam muito provavelmente diferentes, não é? Porque o Mónaco é no início da temporada, Singapura e o México são no final. Além de que Singapura e México, apesar de serem quentes, mas um ser a altitude, são um bocado diferentes, por isso até este ano poderão ser diferentes em termos de carga, mas este ano eu diria que é menos provável. O cost cap acho que limita mais isso em termos de opções de algumas peças, por exemplo, asas traseiras são muito mais limitadas do que antigamente, ou o número que são produzidas. Enquanto outras peças têm de ser sempre desenvolvidas, não é? Mas asas traseiras, asas da frente, não estão a mudar tão frequentemente, e nesse aspecto, voltando um bocado à pergunta anterior, do cost cap, acho que é onde limita mais, mesmo não voltando à parte de mudar completamente o conceito. Por exemplo, a Red Bull este ano e a Ferrari não teriam a necessidade de o fazer, mas não ia era desenvolver tantas peças que talvez o impacto fosse menor. Seria mais por aí.
Sabes, João, eu estou curioso para ver o Max com um carro com carga máxima com esta nova versão de frente, por assim dizer. A frente melhorou muito no Canadá. Ele no Mónaco ainda se queixava de uma frente que não o satisfazia. A partir do Canadá, ele teve a frente que quis, a frente que gosta, para meter o carro, como ele diz muitas vezes, eu preciso ter frente, a traseira depois logo se resolve. E desta feita, ele vai ter um carro que tem frente. E por isso é que eu digo, com os problemas da Ferrari, em termos daquilo que foram as curvas de baixa velocidade, com a necessidade de ter mais rigidez na suspensão e também ter de levantar o carro para estar dentro dos parâmetros da diretiva 039, se calhar o Red Bull, ao contrário do que nós pensaríamos no início de temporada, olhando para um grande prémio em Singapura, no traçado de Marina Bay, se calhar a Red Bull volta a ter aqui vantagem, e se calhar vantagem clara sobre a Ferrari.
Eu também ia referir
um dos
isso,
pontos que eu estou muito curioso.
No início da temporada eu diria que Singapura era claramente um campo favorável à Ferrari, atualmente acho que é muito mais igualado do que alguns meses atrás. Sim. E diria que talvez, em termos da forma como as equipas estão, o Max até talvez seja ligeiramente favorito. Para todas as corridas até ao final da época, esta senda talvez seja menos favorito, mas mesmo assim vai ser muito igual, eu diria. Vai também depender muito da qualificação, não é? Porque é difícil ultrapassar se não chover e tudo isso. Que é aquilo, as últimas corridas, a maior parte deve ter sido ganhos. Não sei de cor, sei que a última não, que o Charles começou na pole, não é? Mas o Vettel depois nas boxes e isso.
Passou
e o Charles não ficou muito feliz, mas... a maior parte das vezes.
Basta pensarmos que em 12 corridas até agora, 8 foram ganhas saindo da pole.
Sim, em 2008 não foi ganha sair da pole, pelas questões que todos sabemos, sim, não
exato,
é? Também.
Exato.
Por isso.
Bom, temos que fechar, infelizmente. Vamos continuar esta conversa mais adiante no tempo, até porque fica já o convite a João Perdigão para voltar a estar connosco.
Muito obrigado.
O sublinho desde já que vai ser muito interessante contar com a ajuda do João. Quando estivermos a lançar, por exemplo, o que podem ser os carros do próximo ano, isto vai ser uma visão de dentro, ele não nos pode contar, obviamente, os segredos que estejam ligados à atividade que ele faz, mas uma ideia muito genérica do que pode acontecer, vou partir, por exemplo, de um princípio, como é que a Mercedes resolve os seus problemas crónicos, digamos assim, como é que a Williams
faz um carro novo,
como é que a Williams se abandona o conceito, basicamente, essa dúvida, se a Williams resolve o seu problema de ser um carro com muito pouca carga aerodinâmica de origem, por exemplo, se a Ferrari volta a ter um carro que consegue andar mais próximo do solo, etc, etc, se a McLaren não fica tão dependente do circuito, tudo isto questões para irmos lançando já para a próxima temporada, a partir do momento em que esta entrar, por exemplo, num período de maior definição, contando que o campeonato pode ficar em breve decidido. E pode ficar decidido já a partir do Grande Prémio de Singapura, este domingo. Até lá vamos ter as sessões de treinos livres à sexta-feira, mais um treino livre e uma qualificação ao sábado, e a corrida no domingo às 3 da tarde, salvo erro, que é a corrida.
Não, é a 1 da tarde.
Felizmente.
E a qualificação às 2, certo?
Felizmente tinha os horários certos. O que vale é que estou bem rodeado. Por isso, fica o convite para acompanharem tudo connosco e despedimos-nos por aqui. Voltamos na próxima semana para mais um Grande Partido. Um abraço, obrigado.